Agora 11h04 e no CBN Inovação de hoje nós vamos falar sobre como escalar as vendas pela internet usando o atendimento semi-artificial. É que as empresas que mais crescem no nosso país têm utilizado essa combinação de recurso humano e máquina, os dois em conjunto, para ter um resultado mais eficiente, sem dividir esforços ou então gerar desengajamento da equipe, insatisfação para o cliente, aquela fala meio robótica que a gente precisa ter um retrabalho muitas vezes. Pois é, o segredo está na maneira de fazer essa automação, então, com foco em escalar essas vendas. E quem vai dar os detalhes para a gente é o Igor Plens, que é fundador da ScaleFlow, uma empresa de automação que cria essas soluções utilizando a inteligência artificial. Bem-vindo.
Bem-vindo, bom dia a todos os ouvintes aí da CBN Maringá. Esse tema é interessante, né? A gente estava conversando agora há pouco também a respeito. Desde a pandemia, os consumidores, principalmente o varejo físico, têm sofrido com o atendimento e principalmente como vender se não for pelo mercado físico. E claro que existiram algumas evoluções, como o e-commerce, enfim, e vários outros meios. Mas é claro que chega um dado momento que você não consegue dar conta de todo o atendimento se você não escalar a sua equipe. E a grande dor hoje do mercado, no geral, né, das pessoas é como eu consigo aumentar essas vendas, colocar mais pessoas ali para dentro da minha empresa sem perder a qualidade, né? Se a gente faz hoje um atendimento com chatbots, que é uma das especialidades, inclusive, né, que a gente acaba automatizando ali com aquele semi-automático, botão 1, botão 2 e assim por diante, acaba que perde total engajamento com o cliente. O cliente fica insatisfeito e tudo mais. E é pior ainda se a gente deixa o cliente para ser atendido talvez no outro dia, se depois do horário não tem ninguém na empresa. Então, com um atendimento semi-artificial, como a gente chama, essa solução acaba sendo, bem além de inovadora, acaba trazendo resultados bem positivos aí para todas as empresas.
Como você disse, né, Igor? Quem nunca ficou morrendo de raiva quando recebeu aquela resposta automática que não era nada do que você estava precisando no momento? Demorou para ter uma resposta, ou então nem teve a resposta que você estava precisando. Como é que eu faço, então, para isso não acontecer na minha empresa?
Bom, para a gente não deixar essa automatização ali tomar conta da sua empresa e o cliente ficar muito insatisfeito, a gente sempre procura entender qual que é a linguagem de quem comunica, né? Principalmente se ali do outro lado geralmente é um vendedor, qual que é a linguagem desse vendedor no dia a dia? Ele fala gírias? Ele é uma linguagem mais séria, mais corporativa? Ele tem algumas tratativas? Ele demora geralmente para responder? E a gente coloca até esses atrasos inteligentes, como a gente chama, para beneficiar realmente ali a comunicação. Talvez se você responder na sequência, no mesmo segundo, o cliente não vai ter tempo de pensar. Então isso também acaba dificultando na comunicação. Por isso é importante você saber com quem você vai falar, quem é a pessoa que está ali do outro lado, como é que você responderia esse cliente e não como facilitar esse atendimento. E aí depois dessa pré-qualificação, de você entender qual que é a dor do seu cliente, ou como você vai tratar ele, aí sim a gente pode usar a robotização sem medo. O que importa é o cliente ser feliz, ser atendido rápido e principalmente com qualidade, né? Sem perder a humanização, que é o melhor que a gente tem hoje no mundo físico.
É treinar realmente esse robozinho, esse chatbot, para parecer que sou eu falando, é
justamente
isso.
A gente tem falado bastante sobre assistentes cognitivos, né, de inteligência artificial, e consiste basicamente da mesma forma. Nós treinamos aquele assistente para que ele seja cada vez mais parecido com a cara da empresa, assim como a Magalu fez ali com a inteligência artificial deles e entre várias outras marcas. Porém, ao invés de ser só o boneco, a gente faz isso em escrito, talvez até áudios, dependendo, a gente consegue treinar o áudio ali e colocar áudios como se fosse, por exemplo, do próprio dono da empresa. Agora, imagina isso na grande escala, né? Como, por exemplo, nos infoprodutos, o pessoal de lançamento, como o Pablo, o Wendel Carvalho, tem bastante dificuldade de, por exemplo, como é que eu vou comunicar com esse público todo, como é que eu vou comunicar com 40 mil pessoas de forma individual. Com a IA a gente consegue fazer isso. A gente grava um áudio falando o nome da pessoa, o nome do especialista, qual que é o tema que a gente vai abordar, e o cliente se sente cada vez mais acolhido, né?
Essa proximidade para poder fazer com que eu não tenho tempo de falar com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu consigo falar.
Exatamente.
Dessa maneira mais pessoal.
Justamente, com essa automatização semi-artificial, como a gente diz, isso é possível, porque o teu robô ele não vai ficar maluco, não tem um caminho certo, não tem caminho errado, ele realmente, a grande diferença do robô artificial e do semi-artificial é que você consegue, de um lado, entender ações, interpretar respostas e dar o melhor caminho para o cliente, não fazer com que ele tenha que clicar em algo para prosseguir ou para ter o que ele realmente precisa entrar em contato com a sua empresa.
E eu posso fazer para tudo, né? Para notificar de uma promoção, para recuperar a venda, para passar um recado.
Isso mesmo. Hoje, inclusive, a maior parte dos clientes tem procurado essa solução. Acredite, é para prospecção ativa de clientes. Parece ser até meio contraditório, mas isso faz muito sentido. Você escala a sua comunicação notificando clientes que já compraram, que talvez deixaram, né, até o carrinho abandonado ali, a gente pode mandar uma mensagem para retomar, e assim que o cliente responde, a inteligência artificial já começa a responder e tomar conta desse atendimento da melhor forma possível. Então você usa uma porta de abordagem de um canal massivo, mas não necessariamente intrusivo ali para a ponto do cliente querer rejeitar aquela mensagem.
E onde é que entra a parte humana nisso? Só nesse treinamento da máquina ou em certo ponto o chatbot passa para alguém que é uma pessoa?
Isso depende de cada negócio, mas num geral a gente tem até um ponto que realmente as máquinas conseguem dominar, que é o que a gente chama que realmente é o processo robótico. Talvez perguntar o nome para o cliente,
da
o que é a empresa.
Da prospecção até o fechamento da venda.
Da prospecção até o fechamento da venda. Pode ser 100% automatizado? Pode. Mas majoritariamente as pessoas se conectam mais quando tem alguém humano e quando realmente não tem tanto textão, quando a voz não é robótica. A gente ainda não tem esse nível de inteligência artificial, mas essa semi-automação, a dado momento, a gente envia para um atendimento. Só que o atendente, né, a pessoa que vai responder aquele cliente, ele já sabe todas as informações principais, dores, nome,
o
que o cliente quer.
Já chegou triado ali, né?
Exato. Então, realmente é só chutar para o gol ali e atender bem esse cliente. Depois que ele já foi encantado, digamos assim, né?
Isso ainda está muito distante das pequenas, médias empresas, porque as grandes têm feito isso com frequência, mas ainda existe alguma resistência no mercado para instalar isso? Ou o que impede para chegar para mais empresários?
Eu acredito que, na verdade, o que falta é conhecimento e principalmente aquele medo do novo, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente mistifica bastante, mas de certa forma ela só é basicamente um assistente, eu diria que um bebê que acabou de entrar numa empresa e ela precisa ser treinada para responder algumas coisas. Ela não vai fazer nada além do que você treinar. Então, acho que a grande dificuldade, como essas pessoas, né, o mercado, o grande varejo conseguiria atingir, eu acho que é só tendo mais conhecimento a respeito. Hoje são soluções, inclusive, extremamente baratas, para você ter uma ideia. Existem ferramentas hoje que fazem isso a partir de R$87 por mês, que são extremamente em conta, né, levando em consideração o preço do varejo. Talvez até para colocar uma pessoa seja mais cara do que implementar inteligência artificial. É só conhecer, buscar esse conhecimento, e a gente tem bastante profissional no Brasil, né, tem crescido bastante, e posso te garantir, 2024 é o ano da automação.
Tem que automatizar o processo para poder crescer.
É isso mesmo, porque a gente só tem duas formas de escalar, ou lateralizando com pessoas ou automatizando processos. Se a gente automatiza com processos e coloca pessoas, com certeza o resultado é muito mais positivo, mais acelerado, e a gente consegue escalar melhor.
Essa necessidade de adotar essa automação vem de algumas dores, né? Que isso todas mesmo. As empresas têm. E uma delas é aquela sobrecarga no atendimento. A gente pode ter uma dezena de atendentes, uma centena de atendentes, e se a empresa segue crescendo, ainda assim vai acabar sobrecarregando em algum momento, né?
Com certeza, porque a maior parte, inclusive quando a gente fala com alguns empresários, a resposta sempre é: não, mas eu já tenho pessoas aqui. O fato é que a inteligência não vai tirar as pessoas dali, mas elas vão melhorar o cargo. Ao invés de a gente perguntar, ao invés de você ter, por exemplo, 10, 15 pessoas para responder o nome da pessoa, o nome do cliente, e para perguntar qual o departamento ele deseja falar, por que que você não canaliza talvez 10, 15 operadores, né? Pessoas ali utilizando o seu telefone de WhatsApp para vender justamente, né? Deixa a parte difícil e chata com a inteligência artificial. Acho que é o melhor caminho.
E o que a gente estava conversando até antes de entrar no ar sobre essa questão da automação é que ela simplificou muito a venda até no online mesmo. Para quem tem negócio físico, acaba vendendo direto no online sem a necessidade que a gente tinha alguns anos atrás de ter um site, de ter um e-commerce. Hoje esse investimento não é mais necessário se você tiver uma automação bacana ali para atender uma quantidade maior de gente numa ferramenta simples que a gente usa o tempo todo, por exemplo, o WhatsApp, né?
Justamente. O que acontece é que desde a pandemia, né, como a gente estava conversando, Muitos empresários se viram em um caminho sem saída, a não ser ali criar um negócio digital e automatizar isso. E a maior parte das empresas do varejo quiseram criar e-commerce, quiseram criar lojas. Inclusive, tive uma experiência de 3 anos em uma plataforma dessa para comércio eletrônico. E só que isso ficou tão difícil, né? Com a onda da pandemia, veio muitas empresas também para o varejo, o custo ficou caro para a gente competir, enfim, para pequenos comerciantes no geral. O custo para entrar na internet ficou cada vez mais caro. Para criar um e-commerce era 30, 40 mil, para você criar um site era 10, 15. Então, realmente, isso dificultou bastante. E hoje, nessa nova revolução que a gente teve do comércio eletrônico, do varejo, do atendimento, da crescência dos influencers, inclusive, o que a gente entendeu foi que a única coisa que o cliente precisa para vender é tráfego de pessoas e um canal de relacionamento. Porque os clientes não querem mais se servirem sozinhos 100%. Ele quer tirar uma dúvida, quer saber se a empresa existe, ele quer tirar alguma dúvida que talvez o dono vai dar a melhor sugestão entre produto A ou B. E se você não tem isso no seu e-commerce, né, é muito difícil você ter um assistente, várias pessoas ali o tempo todo no chat, é uma conversa informal. O WhatsApp, as pessoas entendem que estão falando com amigos, com pessoas próximas, que é o que a gente usa, né? Então, quando o cliente vai até o WhatsApp, ele se sente mais acolhido, você tem mais poder, inclusive, para convencê-lo, né, do produto e, enfim, fica mais fácil a comunicação do que você levar para um site totalmente frio. Você gasta menos dinheiro.
Só não pode parecer que eu estou falando com um robô.
Exatamente. Eu acho que esse é o segredo. Se você parecer robótico, mesmo sendo humano, você ainda perde vendas. Essa semana aconteceu um caso engraçado, inclusive, a respeito disso. Um cliente meu pediu para eu testar o fluxo dele para ver como é que estava. Falei, olha, tá realmente bem robótico, tá bem, acredito, tenha bastante ponto de melhoria. Ele falou, não, mas é uma pessoa, é a nossa assistente aqui. Eu falei, olha, então vamos melhorar esse processo, otimizar onde a gente tem que otimizar antes e colocar justamente o processo de humanização bem humano, com áudios, inclusive, para deixar o cliente mais em casa e não espantar ele assim que ele chega.
E é isso, para conseguir treinar essa inteligência artificial, que como você disse, é muito acessível, dando uma procurada a gente encontra soluções que cabem no bolso até do autônomo, do pequeno empresário, para começar a utilizar isso e ir crescendo, mas é necessário ir adequando então a linguagem da empresa, as respostas, saber muito bem o que o cliente mais pergunta, para que caminho ele deve seguir, para que isso flua naturalmente como uma conversa que a gente está tendo agora, né?
Exatamente, e além disso, o maior cuidado de todos, e o recado final que eu daria para vocês é cuidado com quem você vai mandar mensagem. Se você fizer essa comunicação massiva, o risco de bloquear é grande, né? De bloquear o teu número da empresa ali bloqueado. Então, por isso que a gente sempre aconselha, a humanização é o melhor remédio. Humanize o atendimento, fale com poucos clientes, mas de forma qualificada, e aí sim a gente consegue evitar esses problemas e automatizar com bastante qualidade.
Igor, obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos.
Muito obrigado.
Nós conversamos com Igor Plains, que é fundador da Scaleflow, é uma empresa de automação que cria soluções utilizando a inteligência artificial, sobre como escalar as vendas pela internet com um atendimento semi-artificial. E o segredo, é claro, é ser humano. Agora 11:18.